A partir de agora, no Jornal 98 Notícias, nós vamos conversar com a secretária de Educação do município de Campo Formoso, professora Eliane Costa. E aí eu preciso perguntar, nós já tivemos várias outras entrevistas com a professora Eliane em alguns momentos, inclusive aqui no Jornal 98 Notícias ao vivo, ela que já vem há muito tempo atuando na educação de Campo Formoso, mas eu preciso fazer a pergunta, já que nós tivemos a oportunidade de entrevistá-la sobre educação e também sobre outros assuntos em outros momentos. Mas a educação do setor privado. Aí eu pergunto para a senhora, essa é a sua primeira experiência assumindo a Secretaria de Educação do município de Campo Formoso no sistema público de educação, neste caso na educação municipal? Boa tarde.
Boa tarde, Macário, Marcondes, boa tarde meus colegas que estão aqui nos prestigiando, a todos os ouvintes da 98. E sim, Marcondes, a minha vida profissional foi toda na educação, e a primeira vez na rede pública de ensino, e já com esse desafio enorme que é assumir a Secretaria de Educação de um município tão grande, grandioso, quanto é Campo Formoso.
Bom, aí eu pergunto já para a senhora, e a experiência que a senhora vem tendo aí nesses primeiros dias à frente da Secretaria, tem muita diferença da educação pública, entre a educação pública e privada, ou não? Educação é educação?
A educação é educação, ela deve ter equidade em todos os níveis, né? Eu estou nesse primeiro mês aí trabalhando muito, lendo muito, conhecendo muito, são realidades distintas, primeiro porque eu vim de um colégio único e agora estou com 128 colégios, né? Então são 128 realidades diferentes. A maioria no campo, né, no interior, e são assim, especificidades diferentes, né? Professores efetivos, contratados, escolas grandes, pequenas, colégios que têm todas as modalidades, outras que só têm uma. E estou me inteirando, né, dessa realidade. E aí a gente acredita que pode-se fazer uma educação realmente com equidade. E, como eu falei antes, o pai ter o direito de optar pela educação privada ou pública, não por uma ser melhor que a outra, mas o nosso objetivo é que seja por uma opção de vida mesmo, né?
Bom, 1:17, eu vou trazer o Marconi Nunes aqui também para a nossa entrevista com a secretária de Educação do município de Campo Formoso, a professora Eliane Costa Marconi.
Secretária, boa tarde. Como está o cronograma escolar?
Boa tarde. Nosso calendário escolar já foi divulgado, né? Nossas aulas começarão no dia 10 de fevereiro, se Deus permitir, porque Ele, acima de tudo, né? Nós fazemos os planos, mas a resposta vem dEle. Mas na nossa programação, as nossas aulas, nosso ano letivo começará no dia 10 de fevereiro. Antes disso, temos a jornada pedagógica, que começa dia 3. E antes da jornada com os gestores e professores, teremos alguns momentos com as merendeiras, as pessoas que, os professores da educação especial, né, que são mediadores entre o professor e o aluno que tem a necessidade especial. E também um encontro com os nossos gestores e coordenadores no dia 30.
Secretária, e em relação às matrículas na rede municipal ainda estão abertas? Vão até quando?
Já fechou? Matrículas estiveram abertas em dezembro, não é? Antes do ano letivo terminar. O ano letivo de 2024 já englobava também a matrícula. Então, podemos dizer que 80% dos nossos alunos já estão matriculados, os que já eram da casa já foram matriculados. Agora, nos dias 27, 28 e 29, ocorrerá a segunda e última fase de matrícula, que são para aqueles alunos que eram de uma escola que só era ofertada até o quinto ano e ele precisa ir para uma outra do Fundamental 2. Aquelas escolas que só tinham educação infantil e agora já vão para o Fundamental 1. Então, nesses três dias aí, 26, 27 e 28, será a matrícula para estes alunos que mudarão de escola ou que entrarão na escola pela primeira vez, não é? E para alunos que venham de outras cidades, né? Recebemos sempre novos moradores, né? Então, nesses três dias, acontecerão a matrícula destes alunos para que sejam completadas todas as vagas e que todos tenham a sua vaga garantida, porque a gente espera, o que a gente quer.
Marconi.
Já temos perguntas dos ouvintes. A primeira pergunta é a seguinte, direcionada à secretária de Educação do município de Campo Formoso, é a Kenatia. Olha, na entrevista com a secretária de Educação, gostaria de saber o que acontece com as escolas que não têm vagas suficientes para alunos vindos de outras escolas. Ficam sem estudar? Quero vaga para o sétimo ano, eu e mais uma turma de mães. E as escolas simplesmente nos informam que não há vagas. Gostaríamos principalmente na 11, Colégio José da Silva Marques, e ainda estão vendo a possibilidade de abrir outra turma. Enquanto isso, nossos filhos não estudam? É a pergunta para a senhora.
Boa tarde, Kenatia. Se estiver nos ouvindo, olhe, hoje, 24 de janeiro, é o Dia Internacional da Educação. Então, a gente nunca pode dizer para uma família que o filho não terá direito a este serviço tão essencial. Acontece que algumas escolas, elas têm um número limitado de vaga pelo espaço físico. Se ela só tem 4 salas, só pode ter 4 turmas, 2, 4 no matutino, 4 no vespertino. Então, eu creio que a preocupação da gestão dessas escolas, quando dizem que a princípio não tem vaga, é porque eles ainda precisarão, nesta segunda etapa de matrícula, verificar se o número de alunos que já eram da casa não completam. Nessa escola especificamente, lá da Praça 11, tem o sexto ano. O sexto ano formará o sétimo ano. Então, se todos do sexto formam o sétimo e não tem mais espaço físico, como ele pode estudar naquela escola?
Complementando um outro questionamento, a Val, ela pergunta aqui, gostaria de saber sobre a demanda do sétimo ano, porque todas as escolas, ela bota aqui uma afirmação, não bota uma interrogação, todas as escolas, vírgula, não tem mais vagas, ponto. Vai abrir salas em alguma escola para suprir as turmas? E também um outro questionamento é de uma mãe que quer saber sobre vaga para o nono ano no colégio militar, que ela está questionando sobre se ainda tem vagas, que gostaria que o filho estudasse no colégio militar, que está constantemente indo buscar essa vaga.
Certo. Então, como eu estava falando, as turmas precisam, as vagas de quem já é da casa daquela escola, né? Se porventura o pai ainda não foi fazer a matrícula, terá esses 3 dias para fazê-lo. E se não tiver vaga, de fato, por falta de espaço físico, nós procuraremos nas outras unidades, né, escolares que tenha esse espaço e essas turmas serem montadas, né? Mas primeiro precisa saber, essa escola tem aquele segmento, porque algumas só funcionam como educação infantil. Não posso botar aluno de sétimo ano numa escola que está preparada só para educação infantil ou para o fundamental 1. Então, se não houver como comportar esses alunos nessa escola específica da Praça 11, nós procuraremos uma outra unidade que essas turmas podem ser matriculadas lá. Lembrando que a nosso prefeito, desde da outra gestão, já ajudava os pais nesse sentido, né? Nossa cidade é muito grande e ele já ofertava o transporte escolar se o aluno estudasse muito longe da sua residência. Então, mesmo que não sejam contemplados lá próximos e indo para outra unidade escolar, tem esse suporte, né? Mas essa resposta 100%, dizer se o aluno ficará sem estudar ou não, a gente já pode dizer que não ficará. Agora, onde ele será matriculado vai depender dos espaços físicos que as nossas escolas tenham e onde nós podemos acomodá-lo.
É o caso do Colégio Militar.
Exatamente, é o caso do Colégio Militar, que está sendo muito procurado, mas a gente já teve assim, a grata satisfação de ouvir muita referência positiva de melhorias no Colégio José Telésforo, que agora já está bem estruturado, também tem educação em tempo integral, com transporte, com segurança. Então, os pais às vezes querem aquela escola porque tem a referência, né?
E a comodidade, às vezes, de estar perto da casa, né?
Isso, estar perto de casa. Mas confiem que nós faremos o melhor, mesmo que ele não fique naquela unidade escolar, mas na outra, para onde ele vá, né? Ele terá o mesmo atendimento. E também a gente aproveita aí e já pede. Às vezes eu quero aquela escola porque eu ouço boas referências dela. E aí eu já dou um desafio. Procure por que aquela escola tem boas referências. Se o seu filho não ficar lá e for para outra, lute para que a escola onde seu filho for matriculado tenha as mesmas condições daquela escola de excelência. E para isso aí a parceria com a família, ela é imprescindível. Então os pais participem das reuniões, visitem a escola, procurem os gestores e dê sugestões, apontem no que pode ser melhorado, porque aí nós teremos excelência em 100% das escolas, né?
Bom, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje, é 1h25 com a secretária de Educação do município de Campo Formoso, a professora Eliane Costa. Você pode me enviar sua pergunta para o 988370676. Nós vamos falar aqui sobre a pasta da educação. Tem perguntas, Marconi já sinaliza, ele tem outras perguntas que estão chegando também. E só para lembrar, seria bom se nós tivéssemos aqui em Campo Formoso, bom, isso aí é uma opinião minha, que nós tivéssemos escola militar. E a gente precisa lembrar, né, que aqui é escola de gestão compartilhada, não é escola militar. O pessoal faz essa referência porque essa conta dessa gestão é compartilhada, 54ª Companhia, o município de Campo Formoso, mas não é uma escola. Eu que gostaria muito que nós tivéssemos os modos que nós temos em outros lugares, mas aí é uma opinião pessoal, só para esclarecer, né, Marcelo, professora?
Mas assim, a escola que não tem a parceria, que no caso de Campo Formoso é que eu falei, a família, ela é um fator importante para que a escola ofereça uma educação de qualidade, inclusive na segurança, né? Quando fala da escola militar, com a parceria, porque tem a segurança de que o filho está lá resguardado.
E referência, né, que o pessoal tem tido aí, então tomara que venham outras aí. Quem sabe se no futuro não pode ter mais umas duas, três ou quatro escolas nesse mesmo molde, né?
Mas podemos copiar o modelo. Por que que lá? O que que funciona lá que pode ser implementado nas outras escolas também?
Nas demais unidades.
A questão da disciplina, né? Da segurança, né? Do cuidado com o aluno.
É
então
isso.
A gente pode expandir essas práticas que melhoram em todas as unidades.
Sim,
né?
Com certeza. Ô secretária, em relação a... Existe uma expectativa aí, pelo menos, eu acho que eu peguei assim no ar as perguntas que foram direcionadas aí, que o Marconi trouxe do ouvinte, uma expectativa para um aumento no número de alunos neste ano de 2025. Você já tem aí esses dados em relação a essa estimativa do número de alunos, se vai haver esse crescimento realmente no número de matrículas?
A gente só pode saber disso realmente, Macário, quando terminar esse segundo ciclo, né? Dos dias 27, 28 e 29. Porque muitas vezes a gente tem a ideia de que aumentará porque eu só quero aquela escola, e aquela escola não tem vaga. Então é porque, será que não tem outras unidades e eu só quero naquela? Então... ficaremos imensamente felizes em termos mais alunos na rede municipal de ensino. Isso para nós, né, Cleide, vai ser serão mais pessoas para cuidarmos e isso é a nossa missão, né? Então a gente precisa ter essa noção exata e aí esse mapa só vai ser realmente desenhado após o dia 29, que é quando encerra, né, esse primeiro ciclo.
Conversando recentemente...
O segundo ciclo.
Conversando recentemente com a mãe, ela, inclusive, falava que tinha uma dúvida em relação a material escolar. O que é que o município estará disponibilizando para os alunos da rede municipal de ensino e qual tipo de material que os pais precisam comprar? Hoje, não, os pais não precisam comprar nenhum tipo de material. A dúvida, se a senhora puder esclarecer.
Ano passado foi entregue o kit escolar, né, com caderno, caneta, lápis, o livro didático, e isso será ainda entregue, inclusive o fardamento, né, o fardamento completo para a educação infantil, a blusa e o short ou a saia, e a blusa para o fundamental 1 e 2. Esses materiais continuarão, né, sendo entregues em 2025. Então, os pais não precisam se preocupar com caderno, com caneta, com borracha, com lápis, porque isso já Já será fornecido.
Isso,
né?
Já no início do ano letivo?
Já no início do ano letivo. Então, nesse sentido aí, esse material básico, uhum. né? A gente, o pai não precisa, as famílias não precisam se preocupar, porque o aluno receberá, né? Na educação infantil, fundamental 1 também, a agenda escolar, onde eles vão anotar os recados, as tarefas, né? E esse instrumento de comunicação entre a escola e a família. Então, nesse sentido, as famílias podem continuar despreocupadas, porque o que foi entregue no passado, neste ano, eles receberão também.
E, né? E algum tipo, vai ter algum material que o pai e a mãe precisam comprar? Ou...
Aí é uma coisa pessoal da família, né? Porque o básico, o caderno, o livro, o lápis, a borracha, isso aí ele já terá. Mas há pais que gostam, a criança gosta daquela canetinha colorida, do marca-texto, né? Aí vai de cada família, né?
Sim,
mas
sim.
O estojo escolar é bom que a família providencie para que tudo fique guardado dentro da... Não se perca, né, no trajeto. Mas assim, evitem comprar muita coisa, porque tem pais que enchem o estojo da criança e a mochila de tanta novidade... que aquilo ali, principalmente na educação infantil e fundamental 1, ele se dispersa porque acha que aquilo é brinquedo. E às vezes a professora tem até trabalho, né, para mandar guardar, porque... Então, é o essencial mesmo, para que não haja uma despesa desnecessária com algo que nem é tão utilizado, né? São lançadas muitas modas e que às vezes só atrapalham.
Estamos com a entrevista ao vivo hoje aqui no Jornal 98 Notícias, conversando com a professora Eliane Costa, que é secretária de Educação do município de Campo Formoso. Marconi.
Secretária, sobre a estrutura das escolas, é claro que o foco é o ensino e o aprendizado, mas na sequência tem a merenda escolar e as boas condições de trabalho para as escolas. Estão acontecendo reformas, a merenda escolar... licitação em dia, uma vez que muitas crianças, às vezes, não têm em casa o que tem na escola para alimentação do dia a dia. Como é que está essa situação?
E eu acrescento aí a questão do transporte escolar também, né, Marconi?
Exato.
Boa pergunta. A escola não é só o professor e o aluno, né? Tem uma estrutura, uma infraestrutura que tem que ser bem feita para garantir condições de trabalho para o professor e um bem-estar, né, para o aluno. Muitas escolas estão passando por reformas, tanto na sede quanto no interior. Algumas reformas menores, mas outras maiores. E aí eu aproveito aqui até para falar aqui da sede. Estão em reformas maiores a Escola Josefa Monteiro, a Escola José Barreto Filho, a nossa querida Juju Barreto, a Escola Araguaci Gonçalves. E até por este motivo, essas três escolas não poderão receber os pais nos dias 27, 28 e 29, na data da matrícula. Então, os pais dessas três escolas em reforma deverão dirigir-se a outras unidades que serão bem recebidos lá, né? Outras escolas irmãs que emprestarão os espaços físicos para as matrículas serem realizadas. Então, os pais da Escola Josefa Monteiro irão fazer matrícula na Escola Luiz Viana. Os pais da Escola José Barreto Filho farão a matrícula na Escola José da Silva Marques. E os pais da Escola Araguaci Gonçalves farão a matrícula na Escola Maria Anita Miranda Rocha. Nós procuramos colocar onde é mais próximo para que não tenha muito desgaste. Mas essas escolas estarão lá abertas para receber tanto os seus alunos originais como estes que... farão a matrícula, porque as outras unidades ainda estarão em reforma. No interior também tem escolas sendo reformadas, né? Ou reformas grandes ou pequenas, reparos. Conversamos esta semana com o pessoal da merenda, né? Para que nossas aulas foram antecipadas. Geralmente era final de fevereiro ou em março que começavam, né? Neste ano começaremos no dia 10 de fevereiro, então já foi um desafio muito grande para a gestão administrar essa antecipação de quase um mês. Mas estamos, assim, trabalhando bastante para que isso tudo esteja resolvido. Tanto o transporte escolar, quanto a merenda, né? Já está marcado formação para os merendeiros com palestras, para que essa qualidade melhore ainda mais, né? Da merenda escolar. A gente sabe da importância dela, principalmente nas escolas com o tempo integral, que além do lanche, tem também o almoço, né? Então, estamos atentos a isso, para que tudo aconteça da melhor maneira possível e que o cidadão tenha esses serviços prestados com excelência.
Transporte?
Transporte também, né? Há unidades que terão novas rotas de transporte, já terá a primeira turma do IFBA, né? É, são 40 alunos esse ano e próximo ano com certeza serão mais. Então, já estamos bem atentos, né? E nesse momento eu até aproveito para falar da nossa equipe, né, lá da Secretaria de Educação, que nos dá esse suporte, né? Temos lá no setor pedagógico, que vai nos auxiliar, né? Muita gente que já era de lá, que já conhece bastante a nossa educação. Diga-se de passagem, aproveitar que era uma educação já de excelência, né? Doutor Iraci é um ícone nessa parte, né? E quem trabalhava... fazia um trabalho de excelência. Não é à toa que ganhamos o selo Unicef, neste ano ganhamos pela primeira vez o selo da Petronília Beatriz, que é voltado para a educação quilombola, e desde já parabenizo o Rodrigo, que faz esse trabalho de excelência na educação quilombola. Mas assim, nós temos lá a Dejane Alves, né, que vai ficar ao nosso lado, a Cleide, que está aqui, que vai assumir a coordenação geral, né, da educação, a Eunice, da educação infantil, a Lidiana, do Fundamental 1, a Neuma, do Fundamental 2, a professora Solene, com a educação especial, a Zenilde, com a educação da EJA, o Rodrigo, da educação quilombola e indígena, Marciano, da Educação do Campo, e a Ana Carla, que ficará responsável pelas escolas que oferecem o tempo integral. E convidamos também o Robert Val para nos ajudar na parte mais burocrática, mais administrativa, para que essa equipe pedagógica tenha condição de realmente debruçar-se nesse trabalho árduo de garantir a qualidade da educação e de uma aprendizagem efetiva.
Ô secretária, eu preciso lhe fazer duas perguntas aqui. Uma, eu sei que talvez seja um dos principais questionamentos que muita gente que está nos ouvindo hoje tenha. Concurso público para a área da educação. Marconi está sinalizando que já tem pergunta ali do ouvinte.
Isso são várias perguntas direcionadas ao concurso público. Algumas são pontuais, que a mãe quer saber diretamente a situação do aluno para a escola, mas essa do concurso público a gente não pode deixar de passar aqui, porque são muitas perguntas semelhantes de pessoas diferentes.
Bom, uma das perguntas é esta, e a outra é a questão da, eu não sei se o nome é esse, o nome técnico, a senhora pode me tirar essa dúvida, a questão da educação inclusiva, porque eu achei até interessante o número de alunos com determinado tipo de deficiência que nós temos aqui no município de Campo Formoso. TEA, transtorno do espectro autista, TDAH, não sei se é isso aí, mas tem algumas coisas aí nessas áreas aí. E nomenclaturas e assim, e me chamou a atenção porque ao longo do ano de 2024 e 2023, me parece que o aumento foi grande, tendo em vista os laudos que os pais foram apresentando e conseguindo. Uhum. O ano letivo começa já com essa questão equacionada, essa situação resolvida, esses dois questionamentos, concurso público e a área da educação inclusiva, com apoio dos profissionais.
O concurso público acontecerá, né? Inclusive o nosso prefeito, em outras entrevistas dele, outros pronunciamentos, já falou, e não é por uma questão política, de promessa política, é a necessidade mesmo que existe no município de que haja concurso público para a área da educação. Hoje, inclusive, dia 24 é o Dia Internacional da Educação e é o dia também dos aposentados, vocês sabiam? Então, muitos servidores da educação do município de Campo Formoso já estão prestes a aposentar-se, né? Já há muitos pedidos. E ficarão essas lacunas que precisam ser preenchidas, e o concurso público nesse sentido é uma necessidade real. E acontecerá ainda este ano, né? Não sei se no primeiro semestre, no segundo semestre. Não é um processo simples de ser realizado, precisa ter todo um aparato judicial que respalde, que dê respaldo, mas ele acontecerá justamente para que essas janelas sejam ocupadas, né? E principalmente para nos dar garantia de que serão servidores com qualificação, para que a educação melhore ainda mais, né? E quanto à educação especial, porque tem a diferença, a educação inclusiva, ela abrange o todo, desde mobilidade urbana, desde a questão das deficiências físicas, e a educação especial trata-se daquele aluno que é mais... que está matriculado e que tem o TEA, que tem o TDAH, que tem a dislexia, a dislalia, a descalculia. E aí, se a gente fosse botar todas as letrinhas aqui, pegaria o alfabeto todo. É uma demanda que tem aumentado muito, realmente. Muitas mães têm o laudo e o município já avançou bastante nessa área. Das nossas 128 escolas, 82 têm pelo menos um aluno matriculado que necessita da educação especial. E aí a gente ressalta aí o trabalho que vem sendo realizado, né? A criação do NAP, a criação da Casa de Acolhimento, o Tatiana Moraes, que já faz um trabalho de excelência e a tendência é que ele seja ampliado. Então, nós estamos atentos a essas questões. E esse aluno precisa, ele tem o direito à educação, o aluno atípico tem o mesmo direito do aluno típico e, às vezes, alguns direitos a mais, que é o caso de alguns que precisam do mediador, outros que precisam da sala de recurso para que as habilidades deles sejam desenvolvidas. E aí, cada um deles tem uma necessidade diferente. A questão da educação especial é que ela não pode ser igualitária. Cada aluno tem uma necessidade diferente. E você atender a essas especificidades não é fácil. É um desafio grande. Mas a gente está trabalhando para isso, inclusive na nossa jornada pedagógica, ela já trata dessa questão da educação especial, né?
Secretária, finalizando aqui as perguntas do ouvinte, a gente vai deixar para uma outra oportunidade perguntas pontuais, porque essa também atinge uma gama de famílias. É sobre a educação infantil. Inclusive, uma das mães falando aqui que procurou vaga no CMEI e não tem. E é também um desafio para ter mais creches aqui em Campo Formoso, tipo CMEI, para o acolhimento dessas crianças, principalmente a partir dos 2 anos, muitas mães não têm com o que deixar, mas têm que trabalhar.
Isso. Aí a gente volta para o nosso gestor, que já tem esse compromisso, né, de construção de mais creches. Ele fala de pelo menos mais 4, né? Então, podendo se ampliar, quem sabe, mas aí é algo que só pode ser prometido aquilo que pode ser cumprido, né? Então tem que ser algo com responsabilidade. Mas já está na pauta dele, inclusive no projeto dele, né, para a nova gestão, a construção de mais creches para justamente esses pais terem a condição de trabalharem e terem a segurança de que seus filhos estarão bem assessorados, né? E aí a gente fala aqui da educação infantil, a importância que ela tem, porque ela é o alicerce, é a base. A criança da educação infantil não vai lá só para brincar. Ela tem outras habilidades desenvolvidas que isso ajudará quando forem do fundamental 1, alfabetizar-se com qualidade e terem todas essas habilidades de aprendizagem adquiridas. A educação infantil tem uma importância fundamental na qualidade da educação.
Ok. 1:50, nós queremos agradecer aqui a secretária Eliane Costa, secretária de Educação do município de Campo Formoso. Muito obrigado pela sua participação conosco aqui no Jornal 98 Notícias, nessa primeira entrevista ao vivo como secretária de Educação.
Eu é que agradeço, é um desafio grande, mas um privilégio maior ainda estar nessa pasta, né? A educação sempre foi a minha área de trabalho, sou formada em pedagogia, fiz psicopedagogia, e já são quase 40 anos trabalhando, tanto na capital, quanto agora aqui em Campo Formoso. Então é uma alegria muito grande, é um desafio grande, mas quero já mandar um beijo para minha mãe, peço permissão para isso.
Fique à vontade.
E dizer a ela fala de um hino, uma música muito especial, que batalhar não é batalha se não surgem as provas, né? Então, nós aqui, acreditando nesse Deus maravilhoso, sabemos que com responsabilidade faremos uma educação ainda melhor e com certeza venceremos, não é, Cleide? As batalhas que nos forem impostas.
Nós conversamos aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com a professora Eliane Costa, secretária de Educação do município de Campo Formoso.